Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Olha a hora, 6:07 na Bahia, bom dia pra todo mundo. 6:07 na Gabriela FM, acorda pra vida, porque a partir de agora a metralhadora da informação tá no ar.
Robertinho Scarpita.
E do meu lado, dividindo a bancada, tem ele também.
Marinho Santos.
Pra dar bom dia pra todo mundo hoje, quinta-feira.
Quintou, seu repórter.
Carrancudo o tempo aí, viu? Carrancudo. Tô olhando lá pra Rua A, na Bela Visão.
Deixa
rua
eu traduzir
B,
aqui, ó.
Rua C.
Traduzir. Carrancudo, termo utilizado antigamente, né?
É, nublado.
Você tá ficando coroa, rapaz.
É nublado.
Você tá ficando coroa.
Falei nublado.
É,
cara.
Carrancudo, não. Você falou carrancudo.
Carrancudo é a mesma coisa de nublado.
É um termo utilizado pelas pessoas que têm uma certa idade.
É do tempo do Zé Mascate lá no Ceará.
A gente começa mais um Tropa de Elite a partir de agora. Sua participação aqui, 739-8829-1029, no nosso WhatsApp. Tem um giro regional, seu repórter. A região inteira destaque aqui com a gente.
Está todo mundo ligado, a região, todo mundo vai falar aqui no Tropa. Daqui a pouquinho, direto da cidade de Uruçuca.
Tem Matheus Santos. Matheus
Santos.
Em Itabuna tem quem?
Tem Mané. Mané Manuel Messias.
Lá direto de Camacan.
Ah, tem ele, o amigo de Uca, Paulo José.
E é ela, a voz feminina dos correspondentes do Tropa, seu repórter.
Nath Almeida.
E pra falar de futebol, expectativa, tá chegando a hora do segundo jogo aí, né? Que vai definir quem vai pra grande final do Baianão.
O irmão de Vanusa Braga, Edenildo Braga.
Chega chegando, e você, é claro, participa com a gente. 7:03, mais uma vez, mensagens de áudio, gente, de 30 a 40 segundos. Mensagem de texto, 739-8829-1029. Você vai chamar a Gabi no zap, viu?
739-8829.
Queremos ouvir a sua participação com a gente. Espaço aberto, espaço garantido aqui na metralhadora da informação. Até às 8, tá rolando. Aqui, ó.
Gabriela FM.
Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa. Antes da manchete, trazer a previsão do tempo, né? Outono chegando a partir do dia 20, verão entra na sua reta final, faltam 6 dias para o verão dizer tchau, tchau, bye, bye, verão, né? Eu volto no final do ano, não tem isso, seu repórter? Agora, geralmente, essa época, né, é a época das chuvas, finalzinho do verão, a maré cheia, né, maré cheia, agora vindo para a rádio a gente tem uma visão assim privilegiada do oceano, a gente fica só vendo assim quando o sol nasce, quando a maré está cheia, quando a maré está baixa, a maré cheia. Hoje tem transatlântico, daqui a pouquinho a gente vai estar falando, hoje e domingo, viu? São dois aí, até domingo, hoje um e o outro domingo. Vamos sim trazer a previsão do tempo agora, como é que vai ficar esse tempo, como o repórter disse, né? Usou o termo de antigamente, o carrancudo, Zé Tio, você que falava carrancudo também, né? Compadre Zé, como é que tá o tempo, sempre tá carrancudo, sempre tá carrancudo, seu Marinho Santos. Olha as manchetes daqui a pouquinho, agora tem a previsão pra você, confere.
E a temperatura?
No nosso painel da agência Clima Tempo, 21 graus nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna. Gabriela Center, estúdios Gabriela FM, 25 graus. 5% é a probabilidade de chuva para hoje. 5%, seu repórter. Pode acontecer, né? Chuvas isoladas aí, alguns raios, trovões. Vamos torcer, né? Para segurar o tempo aí. Afinal de contas, os turistas estão chegando. Sisu Boy, se avista aí o transatlântico, o primeiro transatlântico, o de hoje. E o de domingo, eu sei que você vai dormir até mais tarde, não vai ver o transatlântico atracando aí. Luiz Aldo Barreto, Luiz Aldo do Povão. Luiz Aldo entende de vinho. Ele perguntou, Scarpita, o repórter gosta de vinho? Eu disse, o repórter gosta é de cerveja. Viu? Um abraço à turma que está acordando agora nesse exato momento já com a gente. Nosso muito obrigado pelo carinho, né, seu repórter? E deixar a gente todos os dias chegar chegando na sua casa, dá carona pra gente no seu carro, a turma do aplicativo, a turma que tá aí, Brasil afora, né, até no exterior, ouvindo a Gabriela FM, se mantendo atualizado. Nosso muito obrigado pela preferência, 102.9 é Gabriela FM, e a partir de agora tem Tropa de Elite no ar. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Marcando história, aniversário de 15 anos da Companhia 70, inicialmente os nossos agradecimentos ao comandante, o major PM Vasco Luiz, o capitão PM Zacarias e ao cabo PM Valdir, é o mesmo Badega. Nós agradecemos a todos que compõem aí.
Marcamos a presença 70, ontem, viu?
Onde nós marcamos a presença no dia de ontem.
Olha, daqui a pouquinho, na Bahia, cada 10 feminicídios, 9 são cometidos pelo terceiro. É, rapaz. É pelo parceiro íntimo da vítima. E o governador encaminhou, né, entregou aos deputados um projeto do programa Bahia pela Paz. Você vai saber daqui a pouquinho no Tropa de Elite. O que é que tem mais, seu repórter?
Rafael, 33 anos, morreu durante confronto com a CIP Cacaueira, apreendeu arma de fogo e drogas.
Governo,
bairro Marcel Gana, hein?
Lá no município de Una. Que coisa, viu? Olha, governo federal aumenta em 13% repasse a municípios. Vai ter município que não vai poder reclamar de dinheiro, viu, seu repórter?
Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica confirma: John John, alto do coqueiro, não foi alvejado. Nenhuma perfuração foi encontrada no corpo. A causa da morte do John John foi na queda, e na queda que ele pulou, e quebrou o pescoço na base da cabeça. Detalhes no programa de hoje.
Eu me lembro que ontem a gente fazendo o programa chegavam as informações desse caso aí, né?
Inclusive informações trucadas.
É, mas aí a informação chega agora certinha. Olha, saúde do sono será discutido hoje na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Tem outra notícia boa aqui, né? Retomada do plano diretor participativo de Ilhéus. É, vai acontecer dia 26 de março. A cidade precisa acordar para a vida, viu, seu repórter? Porque tá que tá. O que é que tem mais ainda?
Polícia Militar cumpre mandado de prisão, bairro Hernani Sá, na UBS, oriundo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, no Espírito Santo. Espírito Santo é a universidade do crime, capitão.
Transatlânticos chegam em Ilhéus nesta quinta-feira, 14, domingo, dia 17. 85 anos de história do IMS, o repórter. Você estudou no IMS quando era criança?
Não, bebe,
passava direto, né?
Integrado, colégio estadual.
Olha, tem uma notícia aqui para a turma, principalmente, né, os católicos. O bispo emérito de Ilhéus passará por cirurgia. Dom Mauro, vai passar aí. Ou cirurgia, e daqui a pouquinho a gente traz essas informações. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho, canto.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 14 minutos. 6 e 14. Olha, eu vou logo pra Una. Porque lá em Una, o cara botou a cara no ponto. O Rafael, ele tinha 33 anos. E aí a oposição, a intervenção policial, com resultado morte. Apreensão de arma de fogo, munição e drogas. Então, durante patrulhamento, cidadãos alertaram sobre um indivíduo armado envolvido em atividades de tráfico de drogas no bairro Marcel Gannen, lá em Una. E, em resposta, as equipes se dirigiram ao local e, lá chegando no bairro Marcel Gannen, foram surpreendidas por disparos de arma de fogo, exibindo a necessidade de reagir à injusta agressão. Após a interrupção do conflito, identificou-se um corpo no chão Imediatamente foi providenciado socorro até o Hospital Municipal Frei Silvério, onde o óbito foi confirmado pelo Dr. Juliano Salles. Posteriormente, as equipes encaminharam-se para a primeira Delegacia Territorial de Polícia Civil de Una para as devidas providências legais. Conduzidos o Rafael, de 33 anos, o corpo, né? Pistola marca Canik, numeração suprimida, 9 cartuchos 9mm, um tablete pesando 430 gramas de maconha, e a polícia, a unidade CAERC CIP Cacaueira, apoiada pela companhia 71, a 71 Canavieiras, que tem lá o pelotão lá em Una. Local da apresentação, Delegacia Territorial de Una. Então tá aí, Scarpita. Daqui a pouquinho eu volto falando da polícia, né? A Polícia Civil de Ilhéus e o Departamento de Polícia Técnica confirma que John John, Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, não foi alvejado. Nenhuma perfuração encontrada no corpo. Causa da morte, a queda quebrou o pescoço na base da cabeça.
Agora, caiu, foi empurrado, estava correndo de alguém.
Surtou.
Aí
saiu correndo, pulou 12 metros.
12 metros? A
ordenaria pulou mais 6 metros.
Que
e
coisa,
desceu,
viu, seu repórter?
Morreu lá na rua Uruguaiana, no bairro do Malhado, no fundo de uma casa de número 200.
Que coisa, rapaz. Olha, a turma que gosta do passeio, vai ter um passeio muito bacana. Gugu de Aritaguá, um abraço aí, viu? É, rapaz, Camamu, Barra Grande. Vai ser dia 14 de abril, um dia antes do seu aniversário, viu, seu repórter? Vai ter um sarapateu gostoso sendo servido. Bene Show, rapaz. Também vai estar garantido aí. Então, garanta a sua presença aí. Gugu, um abraço para você. Maiores informações, viu, gente? 991-21-2467. Esse passeio de escuna aí do Gugu lá para aquelas ilhas bacanas. Aquele passeio legal aqui. Esse nosso litoral é maravilhoso, viu? Bene Show vai fazer a trilha sonora. Desde Francis, prepara aí, viu? Porque a previsão é que vai ter um dia lindo, dia 14 de abril, rapaz. É,
antigamente era dupla, né, Scarpita? Você lembra? Bene Show
é Bene e
Rene.
Rene e
o
Bene.
Fera da música brega. Um dia eu quero lá fazer um passeio desse assim.
Com os dois.
Curtindo, os dois.
Os dois.
Agora
você deu uma ideia boa.
Eu sou fã do Reginaldo Rossi.
Você deu uma ideia boa.
E
agora,
o Rene.
Canta.
É o Reginaldo Rossi de Ilhéus.
O fera da música brega. Eu sou meu amigo Rene. Eu acho que o Marinho Santos aí deu uma sugestão. Já pensou fazer um passeio juntando os dois aí novamente? Porque foi um grande sucesso no início do ano 2000, né? Desse movimento do Arrocha. E essa dupla fez muito sucesso. Bene e Rene. Rene e Bene.
E quem rompeu a relação dos dois?
Você quer perguntar isso, é?
Aí eu não sei se foi a mulher de um ou a mulher do outro. A pergunta fica
aí. Ai, fica no ar essa pergunta, viu?
Nenhum dos dois fala.
Vamos ter essa oportunidade de
botar os dois. Pode perguntar um, ele pode perguntar outro. Nenhum dos dois fala.
Inclusive avisar a turma da música aí que a gente está terminando de formatar aqui para trazer novamente a nossa Sexta Cultural uma vez no mês. A gente tem a oportunidade de abrir espaço para o artista local. A Gabriela FM tem essa característica, né? Nosso diretor Valderico Júnior é músico, apaixonado pela música. E a Gabi, ao longo desses mais de 30 anos, tem essa história. Outro artista...
O primeiro premiado, seu Scarpita, foi o Tavinho.
Tavinho. Juque Mania, já ia falar agora, rapaz. Você se precipitou. Eu ia falar justamente do projeto, tá retornando aí com o projeto Juque Mania, que é a lambada, né? Uma lambada bem gostosa. E o Tavinho vai abrir essa Sexta Cultural com a gente. Tá terminando aí pra gente poder anunciar a sexta-feira, e a primeira atração você já trouxe agora, que é o Tavinho. Por falar em atração, hoje Transatlântico chegando em Ilhéus. Hoje, quinta-feira, é dia 17. Hoje é dia 14. Domingo é que é 17, Scarpita. Então hoje, né, nesta quinta-feira, mais um navio de cruzeiro chega ao porto de Ilhéus. Trata-se do Costa Diadema. A porta em Ilhéus aí com 5.734 passageiros. No domingo, dia 17, aí sim, domingo, dia 17, será a vez do MSC Silvio, né, trazendo aí 6.057 pessoas entre passageiros e tripulantes. São aproximadamente 11.800 visitantes que chegam em Ilhéus, movimentando a economia local, visitando nossas praias, as cabanas de praia, né? E aqui a gente indica, vai pra Cabana Palmito, Fazenda de Cacau, alô, Gerson Marques, Fazenda Guirerê, centro histórico da cidade, né? Trazendo renda para o comércio da cidade e tornando, né, mais ainda o nome de Ilhéus e a história da nossa Ilhéus mais conhecida. Ah, e a gente manda um abraço, né, também pro Gregório, em nome de todos os guias. Os guias têm um papel importantíssimo. Os taxistas. Alô, Pinheiro, aquele abraço para você. Os motoristas de aplicativo também, que tem esse papel de conduzir os nossos visitantes. Os motoristas, né, das vans que fazem o receptivo, os motoristas dos ônibus também, que caminham para um lado e para o outro da cidade, dirigindo, conduzindo os nossos visitantes. Beleza? Um abraço. Então hoje tem o Costa Diadema, daqui a pouquinho atracando aí no Porto Internacional. Manda um abraço para o nosso querido Maurício Galvão e toda a equipe aí do Porto. A turma, né, da guarda portuária, né, seu repórter? Como é o nome do...
É o China.
É o China. É o... Você disse que ele parecia com quem,
rapaz? O olho rasgado, ele parece Kung Fu.
Qual é o nome do Kung Fu, rapaz? Tem o nome do ator que fazia o filme do Kung Fu, rapaz.
É o chinês.
É o chinês, então. Você não se lembra,
o olho, né? Rasgado.
O olho...
Ô, Descapita.
Fala,
senhor. Deixa eu abrir um abraço aqui para duas secretárias do lar. Trabalhadoras que todos os dias elas ouvem o programa Tropa de Elite lá no bairro Teotônio Vilela. A Margarida, que é conhecida como Margot.
Alô, Margot!
Margot quase faz o gol. E a Valdeci, um abraço do Tropa de Elite, de Marinho Santos, de Robertinho Scarpita. Margarida é a mesma Margot, e também para Valdeci, secretárias do lar. Aí no bairro Teotônio Vilela. Margot. Valdeci. Recebam o abraço do programa Tropa de Elite, tá bom?
Valeu, que valeu. Já que você começou aí mandando alô, né? Vamos ao nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Já ligada com a gente no Centro de Assistência Renal, nossa querida Otacília. Bom dia, Otacília. Aquele abraço pra você, viu? É, Otacília. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita, Joceane aqui, tá dando bom dia, meninos. Olha só a situação, esgoto aberto, caixa de esgoto sem a tampa, Rua da Vitória, próximo ao condomínio aqui, viu? Um mau cheiro horrível, ajuda a gente aí. Agora, qual condomínio aqui, hein, Joceane? Qual é esse condomínio aí que você não mandou aqui? Qual é o bairro? Tô vendo aqui, rapaz, que situação, viu? Meu Deus do céu, viu? Alô, Marinho Santos Escarpita, que Deus continue abençoando vocês. Manda alôzão aí para a família Del Rey. Estamos todos aqui já ligados, acompanhando a metralhadora da informação. Bom dia!
E aqui o cara mandou assim, ó. Alô, Robertinho Escarpita. Alô, Marinho Santos. Manda um alô para o eterno presidente da AABB, o presidente campeão, Thales Lavigne.
Abração ao Thales. Olha, já tem reclamação aí. Atenção, a diretoria da BB, o Instagram lá, mostrando a turma da bronca já, viu? Tem que ter um diálogo com os associados, viu, seu repórter? Promessas de campanha precisam ser cumpridas. Olha, bom dia, meninos, equipe Massa Bruta, abraçando para saudar aí a todos, viu? Fala pro secretário aí, mandar vir arrumar aqui, lava-pés, né? A situação de lava-pés aí. Aproveitar essa estiada aí, Nino. Dá uma caprichada na estrada, viu? Aproveita aquele cascalho que já tá lá no local também, na entrada de Vila Cachoeira, para resolver aquele problema lá da nossa querida Vila Cachoeira. Suia, um abraço para você, Suia. O Luciano em Vila Cachoeira também. O Leonardo que tá lá na Lagoa Encantada. Não, é no Japu, rapaz. Na Lagoa é o Chapéu.
Esse capeta Suia é da Vila Cachoeira?
Vila Cachoeira.
É Suia Melo.
Suia Melo.
Será que Suia Melo não é parente de Thales Lavigne Melo?
Hoje quem faz aniversário é a Sidoca, rapaz, do Teotônio Vilela. Cida do Vilela, Cida do Boteco da Cida, né? E a Lorena, sua filhona, mandou mensagem pra você. Confere aí, ó.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Lorena fala aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Mas sou daí do Vilela, né, filha de Cida do Vilela, a famosa Cida. E hoje eu quero passar aqui para parabenizar essa guerreira, essa mulher forte, essa mulher de alegria contagiante. Por ela não tem tempo ruim, né? Hoje eu quero dizer para você, mãe, que eu te amo, desejo a você toda a felicidade do mundo, a senhora sabe disso. Mas nesse dia especial para a senhora, no seu aniversário, quero que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre sua vida, que Deus continue te cuidando, te protegendo, te guardando, tá bom? Desejo toda a felicidade do mundo e uns parabéns, feliz aniversário, minha mãe, te amo.
Eita, 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 tá vendo, seu repórter?
Mas essa Cida é alto astral.
Cida é alto astral, rapaz. Cida, parabéns pra você, tudo de bom. Recebeu os parabéns aí da Lorena, né, a Jaqueline também parabenizando, a galera da Gabriela FM, Alderico Júnior, Scarpita, Marinho Santos, que você acompanha das antigas aí, viu? Ô, o Nélio Jovita, tá dando um bom dia pra gente aqui, Nélio Jovita. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos. Mandou um pra galera de Ilhéus aqui em Brusque, Santa Catarina. Estamos acompanhando vocês pelo aplicativo. Um abraço, Nélio Jovita. Olha, o navio hoje vai atrasar um pouco, viu? Não apareceu nem no horizonte. Siso Boy, quando eu digo que ele acorda cedo, durante a semana ele acorda cedo. Agora, final de semana, não.
Ele tem um visual privilegiado.
Privilegiado. Já mandou as fotos aqui de Scarpita, ainda não apontou no horizonte, não, viu? Que o seu dia seja marcado por esperança, amor e alegria, pois Deus, em sua infinita sabedoria, estará acompanhando cada passo seu. Bom dia pra vida, gente. Esse é o Tropa de Elite. Quer mandar sua mensagem? 739-8829-1029. Chama a Gabi no Zap Zap. Olha, seu repórter, continua aquele alerta. Ontem a gente trouxe com exclusividade de primeira mão uma possível greve. Eu acho que inclusive o secretário já sentou com o sindicato, o secretário Bento Lima, secretário de gestão, para evitar, imagine, a paralisação de serviços essenciais na cidade. O SIDIAC também, que é o Sindicato dos Servidores da Área da Saúde, também tem tido um diálogo para evitar. E os problemas, eu acho que já era para ter uma sede própria. SAMU tem que ter uma sede própria, que aquele espaço é alugado. Era uma pousada, inclusive grandes colegas da imprensa esportiva, se hospedava ali, né, no seu repórter?
É verdade. E hoje...
Me lembro muito bem, né, 2008, 2006, e ali é uma área, que é uma área particular, não dá para se investir ali. Então a gente fica aqui, ó, por que que não faz uma sede própria? Tem uma área do município, constrói uma estrutura bacana, e aí faz a sede própria do SAMU. Aí o município vai investir. Não dá para você investir num espaço que é alugado. Eu, pelo menos no meu entendimento.
Eu também entendo assim.
Mas vamos torcer para que resolva esse problema aí. Outro problema na área da saúde, antes de trazer aqui o primeiro giro com o Matheus Santos, 2 meses de atraso os trabalhadores do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio. Gente, uma estrutura de primeiro mundo. Nós visitamos aquilo ali. Agora o governo da Bahia insiste com esse negócio de terceirizar. Vai terceirizando. Vai terceirizando, aí uma empresa ganha um padrinho forte.
Para beneficiar o filho do deputado, o irmão do prefeito daquela cidade lá do interior da Bahia.
É isso que dá.
E aí vai.
Então você tem uma prestadora de serviço, né, terceirizada, que não tem um capital de giro para garantir 2 meses de atraso. Se atrasar um, se atrasar dois, você não consegue manter uma folha de pagamento. Então é por isso que a gente defende aqui a nossa Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, porque ali é uma entidade comprometida, não tem negócio de apadrinhamento, não. Então, inclusive, parabenizar a equipe do Hospital São José, Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, pela luta de manter funcionando, manter aberto, né, um equipamento como aquele. Agora você vê, Costa do Cacau, cheio de problemas. Hospital Materno Infantil, outro cheio de problemas. Por quê? Terceirizado. Então, tem que resolver. O governo do estado da Bahia precisa resolver isso aí. A secretária de saúde, os nossos representantes, eu tenho cobrado muito aqui, quem é que fiscaliza o governo do estado aqui na nossa região? Não tem. Não tem ninguém, senhor. O único deputado de oposição que a gente está tendo aqui é o Pancadinha. E não tem outro deputado que chegue lá para cobrar, para dizer, ô, governador, ó, o negócio aqui está complicado. Ó, os trabalhadores lá do Materno Infantil, é um mega hospital, sim. Equipado, sim. Agora, a mão de obra não está recebendo, senhor reporte. Os trabalhadores estão na bronca.
Todo mundo batendo continências para o governador e para o governo.
Marinho Santo. Como é bater continência para o governador?
É assim, tipo como eu faço com o capitão Zacarias e com o cabo o Valdir, o Badega. Eu
daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar dessa festa de ontem.
O sargento Gerson Mendes também, né?
Também. Daqui a pouco a gente vai falar dessa festa e hoje tem um mutirão social muito importante que a gente traz já já aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos que vamos no primeiro giro regional, chamando e convocando ele. É o locutor vereador Matheus Santos, chegando no Tropa com as primeiras da nossa região. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, o programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente quinta-feira, dia 14 de março, e a gente vem chegando com informações para Uruçuca e também para a nossa região. Olha só, hein? Itacaré recebe o circuito Inspira Turismo do Sebrae, mas um importante passo na qualificação do turismo do município aconteceu ontem em Itacaré, no auditório do Resende Imperial. O circuito Inspira Turismo, promovido pelo Sebrae e com o apoio da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Turismo. Na oportunidade, a Secretaria de Turismo apresentou as ações que vêm sendo realizadas, como as de promoção turística, né? Participação em feiras, a experiência na BTL em Lisboa, Portugal, e a inserção de Itacaré no mapa do turismo e muito mais. Além disso, apresentou ações futuras que colocarão Itacaré em patamares ainda maiores, como o evento Bota para Correr da Olímpicos. Para o ano de 2024, podem esperar um turismo ainda mais pujante, né? Fortificado e qualidade para Itacaré. Marcos Japu, secretário de Turismo. E vai os parabéns também para a nossa campeã da Copa Rio 2024 de futebol feminino, o time do Botafogo. A Prefeitura Municipal e todo o município de Itacaré parabenizam a jogadora Gabi Itacaré, né, pelo título. Você é mais um orgulho itacareense, Gabi. Valeu, tudo de bom, sucesso aí na sua carreira aí. Então é campeã com toda certeza. Agora falando de Uruçuca, que coisa boa, hein? 18 agricultores cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, da Associação de Desenvolvimento Sustentável dos Agricultores Familiares de Uruçuca, Adamu, fizeram a entrega de alimentos no CAPS ontem, quarta-feira, dia 13. A data marca a primeira entrega do projeto nesse ano, com uma diversidade de alimentos produzidos por agricultores e agricultoras locais. Estiveram presentes o presidente da Adamu, Vandilson, né? Thelma Regina, responsável pelo recebimento dos alimentos, e toda a equipe, né? Além do secretário de Desenvolvimento Econômico, Águido Muniz. A entrega dos alimentos era realizada a cada 15 dias durante um ano, e os alimentos serão distribuídos para as 200 famílias cadastradas e que são atendidas pela entidade. O projeto teve um custo de R$ 270 mil reais e faz parte do programa criado pelo artigo 19 da Lei de número 10.696, de 2 de julho de 2003, que busca promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. E atenção, vendedores ambulantes de Uruçuca, São João de Uruçuca, o melhor do sul da Bahia é aqui, no dia 18 de março. Atenção, hein, no dia 18 de março, teremos uma importante reunião para discutir os detalhes da sua participação nos festejos do Arraiá da Gente. Contamos com a presença de todos a partir das 19 horas no Centro Cultural de Uruçuca. Não percam! No oferecimento do Furacão Estúdio, quer gravar seu comercial? Anota o zap para falar com o Matheus Santos no Furacão Estúdio, 73991333911. A qualidade que o Brasil e o mundo já conhece do Furacão Estúdio. E claro, eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite.
Valeu,
aqui,
Mateus,
na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Até amanhã. Um abraço. Manda um abraço para ele, rapaz. Para eles, na verdade, essa dupla junto, eu vou te contar, viu? Marcos Quiabo e Betinho, meu primo, meu padrinho, dando carona pra gente. Uma Banco Central. Um abraço aí a todos de Banco Central. Marcos Quero tem uma paixão pro Banco Central gigantesca, viu? Um abraço aí, tá certo? Bom, seu repórter, vamos faturamento. Daqui a pouquinho você traz todos os detalhes. Comemoração ontem, 15 anos de serviços prestados a Ilhéus e em especial a Zona Norte e a Zona Oeste da cidade de Ilhéus. 15 anos da Companhia 70.
E ainda... marcando história. E ainda a Escarpeta vítima. A vítima que ontem se foi... Jonathan Santos Lobato, o John. Todos os detalhes.
Sai daí não, hein? Até às 8, tropa de elite. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Doutor Fix, Rede Meire de supermercados, Banco Bom Sucesso. Mole Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito. Casa Mais Fácil, com Tintas. Tá rolando, hein?
Bom dia.
Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela é FM.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 45 minutos. 6 e 45. Ontem, as informações no momento da morte do Jonatas. Jonatas, Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, Escarpeta, chegou as informações trucadas ao Jonatas Santos Monteiro Lobato. Ele tinha 27 anos, morava na rua Monteiro Lobato, 75, Alto do Coqueiro, bairro do Malhado. Não foi homicídio, depois a polícia checou tudo, né? Checou as informações, montou um quebra-cabeças e colheu informações da família. Na verdade, a vítima pulou de dois barrancos, um em torno de 12 metros e outro de 6 metros, vindo do Alto São Mateus, da rua São Mateus, Alto do Coqueiro, e caindo no local lá no fundo de uma casa de número 200 na rua Uruguaiana, no bairro do Malhado. Ah, foi golpes de arma branca, foi tiros, não foi... E a gente checou essa informação, né? Nenhuma marca de tiros no corpo, perfuração encontrada no corpo nenhuma, quebrou o pescoço durante a queda na base da cabeça, no crânio. Foi preciso fazer necrópsia no departamento de polícia técnica, teve trabalho para localizar a causa da morte, o DPT. E, repito, pulou de uma alvenaria de mais de 12 metros e depois pulou uma outra de uns 6 metros. Provavelmente pode ter surtado, pois o tiroteio que aconteceu no Alto do Coqueiro foi muito mais cedo, muito mais antes do que o horário da morte do John. Então John se foi, a família disse que não tem envolvimento com droga, não tinha... nenhum tipo de envolvimento com drogas, e a gente está passando as informações aqui da polícia e do departamento de polícia técnica, que não houve ferimentos de tiros, né? E nem de arma branca tipo faca. Então essas informações chegando da Polícia Civil de Ilhéus e do departamento de polícia técnica. Ontem nós falamos que foi morto a tiros, porque foi no primeiro momento da chegada da informação no programa Tropa de Elite. Olha, eu gostaria de agradecer a recepção calorosa. Ontem eu fui no CPR Sul. E chegando no CPR Sul, não encontrei meu amigo, o capitão Hugo Veloso. Mas fui muito bem recebido pelo Tenente Coronel Câmara. Posteriormente pelo Major Jacome. E eu quero agradecer aqui também o tenente, eu esqueci o nome do tenente, que é filho do meu amigo Dominguinhos, o craque de bola, Dominguinhos, que tem um outro filho que é gerente do Banco do Brasil, o Newton, e eu esqueci o nome do tenente, filho do Dominguinhos, mas segue aqui pela intenção. E o Doda é sargento, é torcedor do Vitória, sargento Doda, que também me recepcionou, estou muito bem. Aí o pessoal da CPR Sul, Comando Regional Sul, o comandante Vanderval estava lá na solenidade da Companhia 70, Enquanto isso, o Scarpita está, ficou na 70 e eu fui lá para o CPR Sul e fui muito bem recebido. Então fica aqui meu abraço. Mandando um abraço também para Calango. Calango está lá na ruinha. Calango na ruinha, lá em Ubaitaba, também ligado no Tropa de Elite. E o vereador Dai da Serra está em Serra Grande também, na sintonia do Tropa de Elite.
Um abraço a todos aí. Vamos de futebol!
Bola dentro!
E aí a gente convoca ele para dar esse show aqui, né? No Rádio Esportivo. Chegue chegando! Bom dia, Denildo!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Após a decepção de não classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo voltou suas atenções para a pré-Libertadores e ontem conseguiu a sua classificação para a fase de grupos da competição, ao empatar com o Bragantino no placar de 1-1. O Botafogo já havia vencido o jogo da ida pelo placar de 2-1. Quem brilhou novamente ontem foi Júnior Santos, que marcou o gol da equipe do Botafogo. Já o Bragantino vai disputar a Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, a bola rolou ontem. Tivemos o Ipiranga classificando e batendo o Porto Velho de Rondônia pelo placar de 2-0. A equipe do Sport teve dificuldades, empatou com o Muricy no tempo normal 1-1, mas venceu nos pênaltis 5-4. Sem maiores transtornos, o Internacional bateu fora de casa a sensação do Campeonato Carioca Nova Iguaçu, 2-0 para o time colorado. O América de Natal, também sem problemas, bateu o São Luís do Rio Grande do Sul, placar de 3-0. Sampaio Corrêa empatou com o Ferroviário em 0-0 e nos pênaltis deu Sampaio Corrêa 5-3. O Juventude, sem dificuldades, classificou vencendo o Paysandu pelo placar de 3-1. Hoje a bola vai estar rolando para Brasiliense, Criciúma, São Bernardo e Corinthians. Água Santa e Água de Marabá e capital do Tocantins, Botafogo de São Paulo e Anápolis. O time do Maringá enfrenta o Amazonas e o Fortaleza recebe a equipe do Retrô. Na Liga dos Campeões, mais dois jogos ontem fecharam as oitavas de final. O Atlético de Madrid venceu a equipe do Inter de Milão pelo placar de 2-1. Placar igual no agregado, então a decisão da vaga nas penalidades. E o Atlético de Madrid venceu pelo placar de 3-2. No outro jogo, sem problemas, o Borussia Dortmund bateu o PSV da Holanda, placar de 2-0, e também garantiu a sua classificação à próxima fase da competição. Já no futebol da Bahia, a Federação Baiana de Futebol divulga hoje a arbitragem para a rodada semifinal, jogos de volta deste final de semana. Sábado, a equipe do Bahia recebe o Jequié. Já no domingo, teremos o jogo entre Vitória e Barcelona, 16h, no estádio do Barradão. Na primeira partida de ida, o Bahia bateu o Jequié no Valdomiro Borges 1-0 e em Ilhéus, o Vitória venceu o Barcelona por 2-0 e a Dupla Bavi tem a vantagem de jogar. Além de em casa, o empate serve para chegar à classificação para a final do Campeonato Baiano. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. A Comercial Boa Ideia informando que tem aquele peixe fresco e peixe salgado, aquele almoço da Sexta-feira Santa. Fique ligado, passe lá. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva. Bom dia pra você dando carona pra gente, hein? Aquele abraço. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma que manda áudio pra gente e participa. 739-8829-1029. Érico Matos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Érico Matos falando. Robertinho, dá um alô aí nessa prefeitura aí, rapaz. Porque se esses caras aí arrumam pra uma borra de asfalto pra botar na entrada do Teutônio Vilela aqui, velho. Tá de um buraco arretado.
Tá complicado, viu?
A terra lá ajudou, mas daqui a pouco chove, essa terra vira lá, mas não adianta em nada. Fala aí, esse pessoal da prefeitura aí, rapaz. Que raça de gente preguiçosa, essa prefeitura de Velas, eu nunca vi.
Tá na bronca
não,
aí.
Não tem problema, não.
Valeu.
O reinado deles, todos eles aí, tá acabando.
No ano que vem, danado, viu? Arruma a mala aí. Arruma a mala aí. Arruma a mala aí. Valeu, Érico Matos! Agora, realmente, a entrada do Vilela. Manda um abraço, Pedrinho Ávila, lá do Barracão Azul. É aniversariante de hoje, assim. Situação complicada, né? O esgoto resolveu o problema, não tem mais água. Mas tem buraco. Jogaram um cascalhozinho ali. E mandar um abraço aos amigos do Teutônio Vilela. Vilela é uma cidade, né, dentro de outra cidade, seu repórter. Tem mais bronca aqui, viu?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapista.
Bom
tudo
dia,
bem?
Tudo bem.
Robertinho e Marinho Santo, eu queria fazer uma denúncia pequena para vocês. Como é que bota uma escola, bota os meninos, pinta a escola, com tanto tempo que teve para pintar a escola, agora que pintaram a escola, a pinoca ali do malhado. E sem ventilador, as crianças vão para lá, quando sai 7h30, e aí com dor de cabeça e pontos. Como é que pinta uma escola e bota um menino? Que perfeitinho é esse perfeitinho de meia tigela?
Meu Deus do céu, seu repórter, imagina só.
Ele bateu no prefeito, entendeu? O prefeito tem que te apanhar para poder entender, procurar entender que Loura não sabe tudo. Ela pensa que ela sabe mais do que todo mundo.
Agora, quem é que não sabe? Quando você faz a pintura de uma casa, tem que dar um tempo, né? Agora, quer dizer, pinta, bota as crianças na sala de aula, as crianças saem com dor de cabeça.
Dor de cabeça.
Atenção, Ministério Público, atenção, Comissão de Educação da Câmara. É isso que vocês querem pro futuro de Léus? É assim que ele tem que ser? Não.
Ele falou muito bem.
Falou muito bem.
Ele ficou tanto tempo que ficou de férias aí, final de ano.
Aí não pinta a escola.
Aí, no início do ano letivo, aí a loira resolve pintar as escolas, deve fazer reforma nas escolas da rede municipal.
Motorista de aplicativo, irmão de Solange, a gaga de Ilhéus. Eu tô falando de quem, esse repórter?
Esse aí é o Bilisco, filho do saudoso Simão.
Fala, Bilisco.
O homem do colchão de capim.
Fala, Bilisco.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Escapeta.
Bom dia.
Rapaz, vamos reformular essa cama de vereadores aí, viu? Vamos botar gente nova aí, sangue novo nessa cama, porque estamos cansados dessa Câmara de Vereador de Ilhéus. Bota aí uns, se bota uns 3 ou 4, tá bom demais, porque uns 4 aí tem uns 4 que trabalham por Ilhéus, mas o resto não fazem nada. Então, vamos renovar, pessoal de Ilhéus. Vamos pensar nessa cidade maravilhosa, fazendo 500 anos uma vergonha pra nós. Vamos renovar essa cama.
Valeu.
Mário Santos e Robertinho Escapeta, hein?
Bilisco.
Valeu, Bilisco do Vilela, meu irmão.
Um abraço. Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite. Aqui é o Marcelo, do Transporte por Aplicativo. Tudo bem? Com respeito ao meu, né, pam, pam, pam. Vocês fizeram reclamação pro pessoal que tá para o buraco aqui, a Avenida Itabuna. Depois do sinal, sentido malhado, a pista está cheia de buraco e não tem acostamento. Você, o pessoal tem que dirigir pelo meio da rua, em cima da faixa contínua, por favor. Avisa aí para ver se resolve essa demanda. Logo depois do viaduto Catalão, seu repórter. Passou por lá ontem, né? Que situação, rapaz.
Tem uma cratera aqui, Escapita, na Feira do Rolo, Feira do Rato, ali em frente o Carvão da Edna.
Complicado.
Bairro do Malhado, Avenida Ubaitaba. Tem um buraco de lua, o buraco de Vera, Avenida Ubaitaba.
Ai, ai, viu? Joceane, fala no Tropa.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita. Esse esgoto, céu aberto, essa caixa de esgoto sem tampa, é aqui no Nossa Senhora da Vitória, Rua da Vitória, próximo ao condomínio.
Tá vendo aí? Que coisa, rapaz.
É o PV, né?
Não é nem a tampa de PV, é uma caixa mesmo aqui. Uma caixa, que coisa, viu? Felipe Madureira tá tentando marcar uma pauta conosco. Vamos ver se na próxima semana a gente traz o Felipe Madureira aqui. Ele que é o responsável pela Embasa aqui em Léus.
E daqui, dos estúdios da Gabriela FM, quando terminar a entrevista, o Felipe Madureira vai tomar um café comigo e com você lá na NP, ó. Na NP Material de Construção, porque eu tenho que informar ele lá para ele visualizar um problemão que tem na Vila Ferroviária.
Vila Ferroviária, viu?
Vila Ferroviária.
Olha, falar que a Vila Ferroviária, você está pertinho ali, né? Hoje tem um grande mutirão a partir das 9 horas. Um mutirão aí com a equipe, né? A Embasa, inclusive, vai participar. Vai ter a Defensoria Pública, a equipe da Secretaria de Ação Social, diversos serviços que serão ofertados aí para a população. A partir das 9, daqui a pouco eu vou detalhar todos os serviços que serão ofertados, fazendo parte da comemoração dos 15 anos da Companhia 70. Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marion Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Jussari, prefeito, denuncia distribuição de alimentos vencidos por pré-candidato da oposição. O clima político em Jussari esquentou após o prefeito Antônio Valete, do PSD, denunciar que o pré-candidato a prefeito da oposição Amaral, do MDB, estaria aí distribuindo alimentos vencidos para a população da cidade. Segundo as acusações do prefeito, os alimentos vencidos, destinados originalmente para a fabricação de ração animal, estariam aí sendo distribuídos em eventos políticos da região. O prefeito afirmou que a ação foi realizada pela empresa sediada em Buerarema e que estaria fornecendo esses alimentos para alguns pré-candidatos a prefeito da oposição na região. É coisa, viu, minha gente? Em Bicaraí, a audiência pública eletrônica para o Fórum de Participação Popular, a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Ibicaraí para o exercício financeiro de 2025, de 11 de março a 5 de abril. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marion Santos, por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Um abração,
tchau, tchau,
pra você, um abração. E no Márcio Mulher, hoje a gente bate um papo com a doutora Cíntia Bove, ela que é ginecologista, obstetra, né, saúde da mulher. Daqui a pouquinho na pauta do nosso programa. Bom dia para todo mundo ligado. Até as 8, no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista Rede Meira de supermercados. Olha, 3 vezes você paga, meu. Faz já seu cartão Meira. Procura aí uma das lojas Meira e faz o seu cartão, tá certo? Meira patrocinando Tropa de Elite. Juntinho também aí com Doutor Fixa, manta líquida com borracha. 9 mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. Tem também um banco Bom Sucesso no calçadão da Marquês de Paranaguá, em frente aos Correios. Também, você sabe, né? Tem Planeta Doces. Planeta Doces, são 6 lojas para melhor te servir. Cabana Palmito, com você o ano inteiro. Já o Autopeças, um amigo do seu carro. Com Tim Tintas, tintas automotivas e Ilhéus e Canavieiras, é com Tim. E também o reformaço da Casa Mais Fácil. Vai ter pit stop em sexta e sábado, amanhã e depois, lá, na Casa Mais Fácil. Sai daí não, na volta tem entrevista. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
É bem melhor.
Gabriela. Mês Internacional da Mulher. Na Gabriela.
Isso é que é poder.
Estamos
Estamos de volta, a prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação, hein?
Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
7 horas mais 14 minutinhos na Bahia. É o Márcio Mulher, né, seu repórter? E nossa convidada já marcando presença.
É o Márcio Lilás e a doutora Cíntia Bob já ao vivo aqui nos estúdios. Bom dia e seja muito bem-vinda aqui à Gabriela FM.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, agradeço demais o convite. Março Lilás é um mês de chamamento à saúde feminina, março é o mês da mulher. E o Março Lilás nos remete à saúde feminina, em especial à prevenção e combate ao câncer de colo uterino.
A prevenção é o melhor remédio?
A prevenção é sempre o melhor remédio.
Doutora Cíntia, a partir de qual idade a mulher tem que começar a se preocupar com a saúde?
Ao nascimento, a mulher já tem que se preocupar com a saúde, né? Porque a criança, ao nascer, já é nascida assistida, na grande maioria das situações. Então, o pré-natal já é o começo da preocupação da saúde da mulher. Eu digo sempre que eu sou fascinada pelo mundo feminino. Eu sou mulher e a minha escolha profissional foi cuidar de mulheres. Fora da gestação, na gestação, eu sou apaixonada pela obstetrícia. Então, assim, ao nascer, a mulher já nasce sendo cuidada. E a partir daí, os cuidados pediátricos. Agora, falando em cuidados da mulher, não existe uma idade marco. Mas, em geral, a partir do momento em que a menina começa a desenvolver as características sexuais, começa a desenvolver mama, já é o momento de fazer essa transição entre o pediatra e o ginecologista. Não é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes a menina menstrua e aí sim a mãe leva no ginecologista. Também não é um momento ruim, é um bom momento para a gente começar esse cuidado com a saúde feminina, com a saúde da mulher.
Vamos conhecer um pouquinho mais a doutora Cíntia Bob, especialidade, né,
ginecologia e obstetrícia.
Atuando no materno infantil?
Atuo no materno infantil. Faço parte da rede, faço o pré-natal de alto risco do município, parte do pré-natal de alto risco, a responsabilidade é do SEMAI, onde eu trabalho, e trabalho nas clínicas, em algumas clínicas também na cidade, fazendo ginecologia e obstetrícia.
A gente fala muito dessa questão do pré-natal, da importância do pré-natal, né? Do preventivo da mulher que também já... E como é que está esse acesso da mulher a esses dois importantes serviços, né? A gestante e fazer o acompanhamento do pré-natal.
A gestante tem acesso em todos os postos de saúde. E ela é classificada em duas situações. Risco habitual, que são gestantes que não têm nenhuma patologia associada que coloque em risco a gestação, e o alto risco. O risco habitual é feito nos postos de saúde, pela enfermeira, pelo médico do próprio posto. As pacientes que têm alguma situação que associada, alguma patologia que possa levar risco a essa gravidez, é encaminhada para o pré-natal de alto risco. E hoje ela é feita em dois lugares, no SEMAI, que aí ela vai passar por mim, ou no Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, onde existem outros profissionais também fazendo esse trabalho. Nas pacientes não gestantes, o acesso também é nos postos de saúde, que é a porta de entrada à saúde. E aí sim, os casos mais complicados, os casos que precisam realmente de uma avaliação mais especializada, também são encaminhados ao SEMAI.
A doutora Cíntia Bob, quais as principais doenças femininas?
Isso varia muito de acordo com a idade, né? Na infância e na adolescência, a gente trabalha muito com cólicas, com os sinais de dismenorreia, que são aqueles sinais, aqueles sintomas que estão associados à menstruação. A partir dos 25 anos, mais especificamente 35, dos 35 aos 49, a gente tem que se preocupar muito com o câncer de colo, né? Que essa é a faixa etária de maior incidência. A partir dos 50, o câncer de mama, né, que também aumenta a incidência a partir dessa idade. A partir dessa idade aumenta a incidência, mas não é a partir dessa idade que a gente começa o rastreio, né? Existem rastreios que são individualizados para cada situação. Mas a nossa maior preocupação nas mulheres em idade fértil são o câncer de colo e o câncer de mama, que são os dois.
Cuidados específicos.
a prevenção é sempre. Então, assim, as meninas precisam sempre estar fazendo as visitas nos ginecologistas e o ginecologista vai apontar qual é o melhor momento para aquela paciente para iniciar o rastreio. O preventivo é o exame de rastreio para o câncer de colo e a mamografia é o exame de rastreio para o câncer de mama, que são os dois principais cânceres ginecológicos que ainda matam mulheres no Brasil. Por incrível que pareça, né? Porque existem exames de detecção precoce, né? Porque na verdade o que o preventivo faz são as detecções daquelas lesões pré-malignas, ou seja, a gente trata aquela lesão antes que ele vire o câncer de colo, mas a gente ainda faz muitos diagnósticos de câncer de colo, assim como o diagnóstico de câncer de mama. Então, assim, essa conduta se individualiza, mas é basicamente a partir dos 25 para o preventivo ginecológico e a partir dos 40 para a mamografia.
A minha pergunta é justamente a partir de qual idade as mulheres podem dar início a fazer o preventivo?
É, a partir dos 25 é o que o protocolo do Ministério da Saúde determina. Mas essa conduta se individualiza de paciente para paciente. Por quê? Porque o que a gente observa hoje em dia é uma iniciação sexual cada vez mais precoce. E o câncer de colo está diretamente relacionado à iniciação sexual precoce, à multiplicidade de parceiros, né? Porque o principal fator que está associado ao câncer de colo é o HPV, é o vírus do papiloma humano. Hoje, a gente conta com uma arma muito ao nosso lado, que é a vacina contra HPV. Meninas de 9 aos 15 tomam a vacina, inclusive pelo SUS. As redes particulares também dispõem dessas vacinas e nós sempre indicamos que as façam. Essa margem de idade são para a vacinação pelo SUS, mas qualquer idade é a idade de se vacinar para o HPV.
Tem nascido muito bebê ilhéense?
Não, gente, todo dia é dia de nascer. E ainda bem, né? E todo dia é dia de nascer. Que eu amo a obstetriz, eu sou apaixonada. Nascimento ainda me... trazer os bebês à vida ainda me emociona bastante. Eu faço isso com bastante empolgação. Apesar de 25 anos depois de ter começado essa minha... esse meu caminho pela obstetrícia, eu ainda sou apaixonada pela obstetrícia.
Doutora Cíntia Bovi, é importante a mulher ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas, não
é isso? Hoje, isso é receituário. Para todas as meninas. As meninas que chegam, as adolescentes que chegam com queixa de cólicas, com queixa de TPM, as pacientes... que já estão na menopausa, que também chegam com outras queixas relacionadas mais à situação de menopausa, é receituário. O principal ponto, e que serve para todas, é uma alimentação balanceada e atividade física. A atividade física e uma alimentação saudável hoje está no receituário da prevenção do câncer, né? Então, assim, são atividades, porque reduz o sedentarismo, o sedentarismo leva à obesidade, que é um dos fatores de risco para câncer, inclusive de mama. Né? Então, assim, a alimentação saudável, cuidar da saúde, é sempre receituário.
Doutora Cíntia Bove, tem TPM precoce também?
Não tem idade para TPM, menstruou, já tá rolando TPM. E eu acho, eu estou vendo muito mais esse diagnóstico nas meninas mais novas, que alguns anos atrás a gente não pegava um adolescente com sinais tão intensos de TPM. Eu acho que hoje, o dia a dia, o mundo que eles vivem, eles são bombardeados de informações, a ansiedade. Então, hoje eu pego muitas meninas que acabaram de menstruar, 2, 3 anos de menstruação, e já sentem muitos sintomas de TPM. As variações hormonais são as mesmas para qualquer idade, né, relacionados ao ciclo menstrual. Então a TPM pode estar, menstruou, ela pode chegar junto.
Não é só em quem já tem uma certa idade que a TPM pode chegar. Porque é o terror dos homens, fala, rapaz, a mulher está de TPM.
Olha, se é o terror dos homens, imagine das mulheres, que são as próprias que sentem. Não, a TPM foi, durante muito tempo, vista como frescura, como manha. Não é. Não é. A gente sabe que as variações hormonais fazem com o corpo da mulher essas alterações. E aí, realmente, quem tiver de junto, que aguente, né?
O importante são ações educativas.
Mas a vantagem, exatamente, a vantagem, inclusive a atividade física ajuda bastante no controle desses sintomas. É, o importante é que é só uma vez no mês. Então, assim, são, não é uma semana sofrendo, mas 3 semanas de felicidade.
Aí a doutora Cíntia Bode
aliviou aí, viu? Tá vendo?
Ainda bem que eu não nasci mulher, viu? É um problema ser mulher, viu?
É um problema, mas também é uma solução, porque assim...
Eu amo as mulheres, eu sou rei das mulheres, mas eu não queria ser mulher, não. Você gostaria de ser mulher,
Roberto? Rapaz, eu imagino. Depois a dor que a mulher sente do parto, diz que é uma dor, né, única. É uma dor que o homem jamais imaginará em sentir.
Não sei se o homem resistiria, de fato, a essa dor. Mas a natureza é sábia, né? A natureza é sábia. Então, assim, ficou para as mulheres essa questão. Mas olhe também. É a dor, mas olhe que privilégio ser a mulher escolhida para trazer outra vida, é, né?
A vida, né?
Ser ela quem amamenta também. Então, assim, dói, mas a gente também tem os louros dessa...
Doutora Cíntia, falou em amamentação aí. É, tem mães que chegam, né, já pronta para dar luz e não tem o leite. Como é que funciona isso aí?
Então...
O hospital já encaminha, já tem aquele todo o processo.
Existe a orientação, exatamente. Né? Existem mães que não produzem. Isso é muito difícil, isso é muito raro de acontecer, porque, inclusive, nós temos recursos, inclusive medicamentos, que estimulam essa produção. Mas, mesmo assim, algumas falham. Algumas mamas realmente não produzem, apesar de todo o estímulo. E aí, existem protocolos no Ministério da Saúde que encaminham, em determinadas situações, as mães para receber a fórmula infantil. Então, por exemplo, as patologias que não permitem a amamentação, HIV é uma delas, HTLV é uma outra situação, em que a mãe não amamenta, por quê? Porque a amamentação pode transmitir o vírus para o bebê. Então, essas mães são direcionadas para receber a fórmula infantil, porque a fórmula infantil é cara, né? Muitas não têm acesso, não têm condição de fazer essa alimentação, que é a alimentação adequada para o recém-nascido. Mas o Hospital Materno Infantil trabalha com essa parte de amamentação, estimulando, e assim, a maioria das mulheres que nascem lá saem amamentando. Que é o melhor alimento, né?
Que bacana, é com certeza, alimento. Né? Com certeza. Doutora, tem alguma dica de algum alimento assim que estimule a produção?
Aí já é dica da avó, né? Aí a avó já deu a dica, mas existem. É alimentos à base de milho, mas o mais importante na amamentação é a hidratação. Então, assim, existe assim, a filosofia popular que coloca alguns alimentos como mate, milho. Todos os alimentos à base de milho como estimuladores da amamentação. Talvez funcionem, né? Não vamos abandonar as receitas da avó, né? Inclusive eu usei na minha amamentação, funcionou. Eu não sei se eu produzi porque eu usei ou se eu já produziria. Mas não vai fazer mal, então a gente orienta. Mas a orientação médica não é. Para esse tipo de...
Importante também na saúde da mulher, em todas as fases da vida da mulher.
E todas as fases da vida da mulher deve ser acompanhada. É por isso que eu falei, ao nascer é o pediatra que acompanha. Existe uma fase que os pediatras já encaminham para a gente, dizendo assim, estamos na transição, daqui a pouco vai ser sua a paciente. E aí passa para o cuidado
paciente,
de acordo com cada paciente, de acordo com cada paciente e com a idade. Então, geralmente, os pediatras começam a encaminhar. Primeiro, às vezes encaminham crianças quando eles diagnosticam alguma questão ginecológica que precisa daquela assistência. Mas quando entra ali na pré-adolescência, eles já começam a levar no ginecologista. Inclusive, para que a criança se familiarize com a situação e com o médico, porque ela cresceu sendo acompanhada por um e de repente vai ser transferido para outro. Então precisa fazer essa fase de transição e ela precisa se familiarizar e passar a confiar em um outro profissional, que passa a ser o ginecologista. E nós ginecologistas também temos que receber essa paciente com muito acolhimento e entender que eu tenho que olhar a minha paciente como um todo. eu tenho que ver que a minha paciente não é um sistema genital que eu preciso cuidar. A minha paciente é uma pessoa que não tem só o sistema genital. Ela tem tireoide, ela tem outros órgãos no abdômen, que às vezes cabe a mim essa busca. Eu sempre digo o seguinte: o ginecologista é o clínico da mulher. Por quê? Porque muitas vezes a mulher faz anualmente a consulta com o ginecologista. Ela não vai para outro especialista caso não esteja sentindo alguma coisa específica. Então, eu me sinto na obrigação de fazer o check-up anual feminino, básico.
Tudo isso aí é política de atenção à saúde das mulheres.
Sim, sim. Não a saúde, o Ministério da Saúde não. O Ministério da Saúde, ele setoriza. Mas assim, quando a paciente chega para mim, eu não posso setorizar. Eu não posso dizer, eu sou só ginecologista. Eu tenho que fazer uma investigação, faço uma história completinha. Identifico, bem, isso aqui não é da minha alçada, um caminho, né? Mas eu preciso ouvi-la com atenção e preciso investigar não só, até porque outras patologias podem interferir no sistema ginecológico, podem interferir na menstruação, podem interferir na gestação. Então, assim, eu preciso olhar a minha paciente como um todo, não como um sistema genital que vem para mim para eu tratar.
Ouvindo a doutora Cintia, eu me lembrei agora, é aquela mulher que já não tem mais a menstruação, já passou desse período, né, fértil, já está aí com seus 60, 70 anos. Esses cuidados aumentam, doutora, ou não?
Alguns, não, na verdade, assim, as atenções são diferentes, mas os cuidados não são maiores nem menores. A gente tem que ter atenção para a estatística de cada fase da vida, seja a adolescência, a pré-adolescência, a adolescência, o menacme, que é o período fértil feminino, e a menopausa. E aí, cada uma exige de nós uma atenção diferente. A menopausa, essas pacientes que já menopausaram, em geral, a partir dos 50 anos é a média, mas entre 45 e 55 é a idade normal de menopausar. A gente tem uma atenção, a atenção é diferente porque vem os sintomas. Se no menacme é a TPM que deixa os homens malucos, na menopausa, os homens também podem ficar malucos com os sintomas femininos. Mas eu sempre reforço o seguinte: existem condutas ginecológicas para todas as fases, ninguém precisa ficar maluco, nem elas, nem eles. Por quê? Porque existe conduta, existe tratamento, existem várias formas hoje da gente conduzir cada fase da vida da mulher.
Doutora, existe preferência ou direcionamento de ser médico ginecologista e ser médica ginecologista? De repente o marido não quer que a esposa vá a um médico e procura uma médica.
Não, então. Aí, pessoal, né? Por exemplo, eu tenho pacientes, eu tenho amigas, inclusive, que preferem ginecologistas homens. Eu, particularmente, eu sempre digo para as minhas pacientes o seguinte: a gente entende melhor o que a gente sente. Eu digo sempre também o seguinte: eu me tornei uma obstetra melhor depois que eu engravidei. Então, o que eu acho é que a sensibilidade da mulher para lidar com mulheres, eu acho maior. Por quê? Porque somos duas mulheres, vivemos a mesma situação, ou seja, as nossas vivências são muito parecidas. Quando ela me disser sobre a cólica, eu sei exatamente do que ela está falando. Quando ela me disser sobre aquele sintoma que incomoda ela na gravidez, que eu não sabia o que era de fato aquele sentimento antes de ter engravidado. A partir do momento que eu engravidei, isso, meu Deus, eu sei exatamente o que ela está falando. Então, assim, isso nos aproxima mais. Agora, o ginecologista homem está tão apto quanto o ginecologista mulher para cuidar da saúde feminina, porque ele tem exatamente os mesmos conhecimentos. Né?
Queria agradecer a participação da doutora Cíntia, inclusive preparar uma pauta para participar do...
A preferência é bem maior, muito bem maior para a mulher.
A afinidade.
Justamente pela essa afinidade que a doutora acabou de explicar. Viu? E doutora, agradecer a presença. Parabéns pelo o Márcio Mulher, parabéns por ter aceito o nosso convite. Essa é a presença, né, do nosso querido Bov, advogado, vem acompanhando a esposa aqui, a doutora Cíntia. E vamos ver se a gente agenda, né, para participar também do Mais Saúde, um programa que acontece aqui na Gabi, aos sábados. Eu acho importante a gente poder prestar esse esclarecimento, né? E as mulheres que pararam aí agora no rádio para ouvir essa entrevista bacana. Sucesso! E obrigado, viu?
Obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que assunto mulher é um assunto inesgotável. Nós somos pauta e nós temos pauta. E eu agradeço o convite. Eu acho que é sempre a informação, é sempre a melhor forma de você lidar com todas as situações. E março está aí como um chamamento, assim como outubro para o câncer de mama, tem março para o câncer de colo. E a gente precisa, porque a gente está fazendo diagnósticos ainda que não deveríamos fazer mais, né? Se a gente continuar essa campanha, a gente vai chegar em um momento de cada vez menos diagnósticos de câncer de colo e câncer de mama, que ainda matam.
Então, muito, né?
A nossa expectativa é que mulheres não morram mais por essas patologias, né? E março tá aí. Março é só o mês de alerta. O ano inteiro é tempo de se cuidar.
Esperamos ter gostado da entrevista.
Gostei. Espero que os ouvintes tenham gostado da entrevista.
Inclusive, depois, né, do nosso programa, essa entrevista é disponível no podcast da Gabi. Um abraço, viu, doutora? Vamos trazendo o Manuel Messias, porque tem mais um giro regional aqui. A notícia não para. Vamos fazer uma foto bacana com a doutora Cíntia. Prepara ali seu repórter Mário Santos na nossa galeria. E o podcast logo depois do Tropa disponível, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para Itabuna, Manuel Messias, é com você, chegue chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia.
Você já foi, Nath, agora é Manuel, bom dia.
Abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para o almoço. E da churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E nas primeiras horas de ontem, quarta-feira, manifestantes realizaram protesto na BR-415, aqui na cidade, nas imediações de Ferradas e Rua de Palha. O ato foi feito por vítimas da enchente ocorrida em 2021 e que desabrigou centenas de pessoas. Eles protestavam cobrando a construção de moradias que deveriam ter ficado prontas em até um ano. A prefeitura aqui de Itabuna reagiu ao protesto, alegando que, até hoje, está presa com as burocracias federais e que trabalha para destravar a obra para que as 696 casas prometidas sejam construídas e entregues às famílias. Drogas e material do tráfico são apreendidos. É no setor policial. Fazendo parte da Operação Guardia Quimede, policiais militares apreenderam drogas no bairro Nova Itabuna. Um suspeito de tráfico fugiu por área de Matagal assim que avistou a guarnição. No entanto, o homem deixou para trás uma sacola plástica contendo drogas, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão e um caderno. Poucas horas antes, policiais militares de outra guarnição já tinham efetuado a prisão e apreensão de drogas também no bairro Nova Itabuna. E também fazendo parte da Operação Garra de Arquimedes, policiais militares faziam rondas no bairro de Zizo quando avistaram suspeito de tráfico de drogas. Assim que viu a polícia, o homem invadiu-se em desespero por um imóvel abandonado que lhe deu acesso a uma área de matagal, mas deixou para trás uma mochila contendo drogas, um relógio de pulso, uma máquina de cartão e três balanças de precisão. Todo o material apreendido foi apresentado no complexo policial aqui de Itabuna. Jovem leva tiro nos testículos. Um jovem identificado pelo prenome de Pablo, 22 anos de idade, foi baleado. O atentado aconteceu no centro comercial aqui em Itabuna, nas imediações do módulo policial. De acordo com informações policiais, um homem a bordo de uma moto aproximou-se da vítima e efetuou um único disparo que atingiu a região dos testículos de Pablo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU até o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Passa bem, não corre risco de morte. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para o almoço. E da Churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, a direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos chegando na reta final de mais um Tropa de Elite, seu repórter. Bom dia pra todo mundo, viu? Olha a hora, faltando 10 minutinhos para as 8, repórter policial mais premiado da Bahia.
Olha, Escapeta, a polícia cumpriu mandado de prisão oriundo do bairro Hernani Sá, na Urbis, Avenida Silvio Silva, até Anedino de Jesus Santos, é o suposto autor infrator. É, a companhia Policiamento Ostensivo, a equipe do Major Soeiro 69, no comando do cabo PM Emerson Souza Macedo, soldado Jefferson Maia Souza, e aí cumpriu esse mandado de prisão. É, foi preso Anedino de Jesus Santos. O órgão judicial, a 4ª Vara Criminal de Vila Velha, Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Portanto, mandado cumprido no eixo principal coletor do bairro Hernani Sá, na Urbis. Quero mandar um abraço ao Baianinho. Baianinho está completando 7 anos hoje. É filho do vereador Baiano do Amendoim. Nasceu em Ilhéus. E parabenizar os vereadores Fabrício Nascimento e a vereadora Ivete Maria por terem participado
congresso,
do segundo,
né,
congresso baiano de vereadores. É, e aqui, por último, escapita, Taça Zé Goiaba. Vai acontecer a Taça Zé Goiaba no dia 22 de março, na sede do CPR Sul, antigo SESI. 3 jogos na frente, nós vamos divulgar esses 3 jogos que irá acontecer.
Bacana.
No dia 22, Taça Zé Goiaba. Aí tem o Tenente Jai e o Cabo PM Marcelo, Sargento, né? Marcelo Barreto.
Bacana, bacana, seu repórter. Olha, o mutirão social hoje marcando aí as festividades dos 15 anos da 70, viu? Desculpa. Serviços até Cade Único.
Marcelo Veríssimo.
Ah, tá trocando tudo aí, rapaz. Você tá comendo queijo
eu
demais.
De Barretão.
Né? Olha, serviço aí, Cade Único, cartão do idoso, passe livre, orientação sobre o BPC, né, segunda via de RG. Na área de saúde vai ter triagem, vacinação, atendimento médico, clínico, atendimento com nutricionista, coleta laboratorial, atendimento odontológico. Vai ter o balcão da Embasa também marcando presença daqui a pouquinho, a partir, né, das 9 horas da manhã. Hoje, quinta-feira, dia 14, mutirão social. Parabéns aí a todos e obrigado pela recepção de ontem aí, né? O comando da 70 aí, tem o Vasco, né, o nosso querido Capitão Zacarias também marcando presença, a todos aí que tem um carinho especial com o nosso programa. Somos parceiros, tenha certeza disso. A gente está aqui sempre divulgando, né, as ações da 70 e das outras companhias, hein, Leão?
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, aqui é Robson, maratonista, e Robson Costa, tô ligado em vocês, um abraço. Ciso Boa já disse, ó, o navio apontando no horizonte nesse momento, em mais ou menos uma hora, deverá estar atracado no porto do Malhado, abraçando a turma aí que tá já no receptivo, se preparando, hein. Olha, bom dia, Marinho Santos, hoje Malhadinho tá em festa, viu, baba dos amigos de Joerana, parabenizando aí o Messias Reis, né, o Henrique Lampião, aniversariando hoje, um abraço. Olha, bom dia, gostei muito da doutora Cíntia, viu, nota 10, parabéns pra vocês, Fátima, ô Fátima, é o Márcio Mulher e o Tropa de Elite, né, abraçando, né, trazendo aí convidadas que atuam na área da política, na área jurídica, na área da medicina. Vamos ver se a gente consegue marcar, seu repórter, Major Joilma, para falar também, ou outra, né, da área da segurança pública. Eu acho importante uma delegada, né, ver como é que está a agenda até o final do mês da nossa coordenadora espetacular, né? A doutora Catiana Amorim. Olha, bom dia, turma. Scarpita e Marinho Santos. Onde vai ser o mutirão aí, por favor? O mutirão vai acontecer na sede da 70 ali, na rotatória do Distrito Industrial de Ilhéus. Tá certo? Tem mais aqui. Bom dia, bom dia. Gostei muito aí da doutora Cíntia. Parabéns por vocês falarem, né, da saúde da mulher. Com certeza. Mara. Ô, Mara. Um abraço. Cadê aniversariante, rapaz? Aniversariante de hoje. Olha aqui, ó.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é Cida. Muito obrigado, viu, por vocês me desejar um feliz aniversário.
Tudo de
53,
bom.
Papai. E mais um ano, né? Adoro. Sou essa Cida mesmo que todo mundo conhece. E não vou mudar por nada.
Verdade, viu? Um abraço pra você. 53, rapaz. Geralmente mulher não gosta de falar a idade, não, viu? Cida revelou. 5.3 turbinada, viu? Cadê ele, rapaz? A Ed Assis, tá no Tropa, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Robertinho, Marinho, eu gostaria de saber, se for possível, quem é o presidente da Comissão da Educação aí no município de Ilhéus. Eu tenho minhas dúvidas, mas só para ter certeza, porque, rapaz, estão brincando com a educação de Ilhéus. É brincadeira o que estão fazendo. Então, só para a gente saber aí, para a gente cair em cima dele também, né? Porque outubro está chegando aí e a gente precisa dar nome, ou nomes, né, a quem tem brincado de fazer política na cidade de Ilhéus. Valeu, Robertinho.
Obrigado,
valeu,
Ed. Obrigado. Olha, a Comissão de Educação da Câmara, né, a presidente é a vereadora Enilda Mendonça, mas Enilda sozinha não consegue fazer nada. A gente tem que deixar isso bem claro aqui. A mesma coisa, ontem o vereador Ivo convocou uma reunião. Não entendi, viu, vereador Ivo? Se vai ter audiência pública, por que essa reunião com a cúpula da Coelba? Por que não aconteceu essa reunião antes? Quer dizer, depois que marcam a audiência pública, o vereador Augustão convocando essa audiência pública, a gente vai estar divulgando aqui para que a gente possa ter a maior lotação da Câmara de Ilhéus, para que se ocupe todos os lugares, porque o povo merece respeito. E o que a Coelba está fazendo com Ilhéus é inaceitável. Eu não entendi essa, o vereador Ivo e outros vereadores, seu repórter, convocando reunião de bastidores com a alta cúpula da Coelba.
É inexplicável.
Não
consigo
entender.
Com a palavra
do
vereador Ivo Evangelista.
E o povo fala no Tropa.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Eu
estou
aqui sintonizado na melhor programação da manhã de todos os dias, viu? Deixa eu te falar uma coisa, Mário Santos. A prefeitura não teve tempo de contratar os professores antes de começar as aulas, não, né? Porque o ano letivo nem bem começou e já tô fazendo rodízio de aula.
Absurdo.
Segunda tem,
isso,
terça, viu? Não tem, quarta tem, quinta não tem, sexta tem. Aí segunda tem, terça não tem de novo. Rapaz, tá ficando feio, viu? Acorda, prefeito!
Rapaz, depois o pessoal falou, ó, é o Tropa de Elite que pega no meu pé, né? Não, Loura, é o povo de Ilhéus, Loura!
Ô, prefeito, acorda!
Tem que resolver esse problema aí, viu?
Bom dia, Marinho, bom dia, Scarpita.
Bom dia!
Todas as escolas aqui no São Antônio tá a mesma coisa.
Olha aí, ó.
Tanto tempo que ficou, o prefeito não fez nada, agora tirou os meninos. Os meninos estão estudando no centro de Cadombré.
É brincadeira.
Cada reforma das escolas agora.
Um abraço, seu Antônio, Rio do Engenho, ligado com a gente, rapaz. Tempo estourado, seu repórter. Vamos embora. Agora, para deixar bem claro, né? A Loura, de repente a Loura acha que a gente está pegando no pé dela, não. Loura, a gente quer dar a nossa contribuição, porque educação é tudo. Ah, nós temos grandes profissionais, temos. Professores comprometidos, temos sim. Mas a gente precisa ter uma escola que ofereça condições de trabalho. A gente precisa ter profissionais para que atuem em todas as áreas da educação, seja ela desde a creche ao ensino médio, ao ensino fundamental, até chegar na nossa querida UESC, que está aí com um evento muito bacana que eu não poderia deixar de falar nesse final de Tropa de Elite, seu repórter, voltado para a questão do sono. Você lembra daquele nosso ouvinte, né, preocupado com esse negócio do sono? O sono, Escarpita! Então vai ter um evento bacana na Universidade Estadual de Santa Cruz sobre o sono. E no programa de amanhã a gente vai estar trazendo mais informações para todo mundo que acompanha o Tropa de Elite, né? A saúde do sono vai ser discutida hoje e amanhã a gente vai trazer esse resultado, porque é importante. Tem muita gente que brinca com sono. Sono, meu amigo, é uma coisa espetacular. Igual político que fica traquinando, né? Tem político que fica traquinando com o dinheiro do povo. Então a mesa redonda sobre os desafios e oportunidades, a atuação multiprofissional na gestão da saúde do sono será realizada daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, no auditório Jorge Amado, da Universidade Estadual de Santa Cruz. Antigamente não era auditório Paulo Souto, mas mudaram o nome do auditório. Acabou.
É secretária Municipal de Educação de Ilhéus, Loura. Loura tá fazendo gol contra. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo agora as escadas do Gabriela Center. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa,
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santo,
eu já fui. Vem comigo, Robert, seu Robertinho Escarpita.
Um show de rádio pra você.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. O nosso encontro marcado amanhã bem cedinho. E perdeu tropa hoje, daqui a pouquinho o podcast vai estar liberado na sua plataforma e também no nosso site. Valeu? O oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, também, do Banco Bom Sucesso. Nove Mistura Planeta Doce, já voltou peças, Cabana Palmito, casa mais fácil e com tintas. Valeu, Elias. Valeu, Bahia.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.